Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Feliz semana a todos vocês que estão aqui conosco e para você que nos acompanha em casa, seja muito bem-vindo. Voltou, segue, Melisama.
Aí sim, ficamos um final de semana parados, mas já voltamos com tudo, certo?
Só um final de semana e voltamos com tudo. Hoje tem um tema muito especial.
Qual que é o tema?
E é uma celebração, hein?
É?
Terminando a terceira temporada do Hora 7 desse lindo livro aqui. Mostra pra onde? Mostra ali. Livro Os Escolhidos. 73 capítulos, Elisama.
Aê, dá aquele zoom.
Aê, foi bem facinho organizar, não foi não? Fala a verdade.
Tranquilo, tirando os perrengues assim da galera cancelar com a gente, né? A internet tá ruim, Instagram boicotar nossas lives, mas fora isso, deu tudo certo. Foi uma bênção, galera.
Amém. A Elisama ficou encarregada dessa escala de coordenar com todas as pessoas durante 15 semanas, praticamente. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no nosso Instagram, jovens.brasília, a gente sempre esteve realizando a hora 7.
Isso mesmo, se você não acompanha com a gente, por favor, né? Levanta da cama às 7 horas, bota o despertador e segue a gente, vai cumprir com a gente, assim, hora 7.
Melhor forma de começar o dia, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, vida devocional, um pouquinho sobre esse livro, que é um livro muito especial, é o Patriarcas e Profetas na Linguagem de Hoje. Primeiro livro da série Conflito que vamos terminar hoje. Hoje vai ser o capítulo 73, finalmente.
Finalmente. Mas depois que acabar?
Essa é a pergunta. E agora?
E aí?
Esse livro na sua mão aí tem algum significado?
Isso aí. A gente vai continuar nossa quarta temporada com esse livro aqui, Passos para o Reavivamento Pessoal. A gente montou a escala com pessoas feras, sensacionais, então fica ligado e segue a gente também.
Elisama, se for comparar esses livros aqui, ó, um grossão e um fininho.
É verdade.
Eu tô achando que o próximo livro já tá vindo por aí.
Já?
Pode dar algum spoiler aí, hein?
Será?
Se esse daqui é o primeiro volume da série Conflito, você pensa em qual vai ser o próximo depois desse. Sim. Com certeza será um livro muito bom. E a gente vai sortear alguns desses hoje pro pessoal já entrar no clima, né? Pode colocar pra gente aí o QR Code do sorteio. E tem também o nosso link encurtado, iasd.link/sorteio. Você vai acessar aí, preencher o formulário e já vai se preparar para poder receber o seu livro e se programar para essa nova temporada do Hora 7, tá bom? É só apontar a câmera para o QR Code ou então acessar pelo link, beleza?
Isso mesmo.
Elisama, a Hora 7 é um momento especial de devoção, de estudo, de sempre um capítulo de um livro, mas também é um momento especial de oração, né? E é o melhor meio da gente começar tudo que a gente faz é falando com Deus.
Com oração, isso.
Não é isso?
Mesmo.
Vamos orar então?
Vamos.
Pessoal, feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos para mais uma vez realizarmos o nosso programa Segue-me. Agradecemos por todos que estão aqui conosco na igreja, por aqueles que nos acompanham pela internet. Pedimos que nos abençoe, ó Deus, nesse programa muito especial hoje, em que agradecemos por esta temporada do nosso programa Hora 7, que realizamos todos os dias de segunda a sexta, sempre aprendendo um pouco mais sobre esse livro tão especial, Os Escolhidos, e hoje concluímos, estamos aqui para celebrar e para te agradecer por essa oportunidade, ó Deus. Abençoa a cada momento desta programação, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.
Amém. Vamos louvar?
Vamos.
Vamos lá.
Olá, nós queremos desejar a todos uma boa noite para aqueles que aqui estão e aqueles também que estão nos assistindo em casa. Uma boa noite a todos. Esse é um momento muito especial, que é o momento de nós louvarmos o nome do nosso Deus. E a primeira música que nós vamos cantar fala que o Senhor, né, galera, está perto de nós todos os dias e que Ele nos ama. Então que você possa, nesse momento, louvar a Deus, seja dia, seja noite, seja qualquer hora, que nós possamos estar perto do nosso Deus, porque Ele almeja muito estar perto de cada um de nós. Vamos louvar, então? Esse é o momento.
Só quer brilhar. Seja
Amém? Eu tenho certeza que você de casa curtiu bastante louvar a Deus, adorá-lo, a gente também aqui, né? Porque essa música nos fez relembrar bons momentos. E nós vamos continuar nosso momento de louvor cantando uma música que fala que o nosso Deus, ele tem poder para salvar. Ele pode mover montanhas, ele move montanhas para estar bem pertinho de cada um de nós. E ele deu o seu único filho também para nos salvar. E que nós possamos sentir a necessidade a cada dia desse Salvador na nossa vida. Então vamos cantar a música Poder para Salvar. Hoje nós temos a certeza da salvação e ele está muito perto de voltar. Nós vamos agora aqui, que estamos na igreja, vamos nos colocar em pé. E você também, que desejar em casa, se coloque em pé. E vamos mais uma vez adorar a esse santo nome, que é o nome do nosso Deus. O nosso grande e maravilhoso Deus. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Então vamos louvar nesse momento mais uma vez.
Mesmo
Amém. Que louvor lindo!
Podem se sentar. Agradecemos a nossa equipe de louvor por esse momento muito especial que nós tivemos aqui hoje e já estamos preparando o nosso coração, né, Elisama?
Isso mesmo, a gente entrou naquele climinha de adoração. Mas não paramos por aqui, ainda tem mais, a gente tem um convidado especial.
Exatamente.
Apresenta ele pra gente, Rony.
Hoje vamos receber aqui conosco o pastor Herbert Boger, ele é líder do Ministério Pessoal para a Divisão Sul-Americana, são 8 países na América do Sul, muita responsabilidade, muito trabalho, né, pastor? Hoje ele trabalha nessa área, mas ele já atua no Ministério Jovem, tem o JA no sangue. Ele gosta de rapel, coisas radicais.
Aí sim, hein?
Não sei se ele ainda mexe com isso, mas mais ou menos, né, pastor? E também vamos ter agora uma mensagem musical especial, Elisama.
Isso mesmo. Então, solta o som aí.
Quem será que vem para cantar com a gente hoje?
Tem que apresentar, né?
Tem que apresentar. Oh, ah, o pessoal às vezes não conhece, né?
Verdade.
Não conhece a nossa, o nosso, como é que eu vou dizer? O nosso cantor de hoje, não é verdade?
Quem que vai apresentar, então?
Olha ele ali, Wilton. Muito bom. Que Deus te abençoe, Wilton.
Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus te esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer, confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e impossível, Deus o pode.
Pode.
Muito obrigado. Nós vamos agora fazer a hora 7 mais diferente de todas. Vamos celebrar aqui na igreja o encerramento. Opa! Bem-vindo você que nos acompanha aqui no Instagram, você que nos acompanha no YouTube. Estamos hoje fazendo uma live dentro da live para terminarmos o nosso livro. 73 capítulos depois, chegamos ao final. Tá lá? Isso. Muito bom. Vamos orar antes de estudarmos sobre esse capítulo? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui agora reunidos para estudarmos um pouco mais sobre o último capítulo desse livro tão especial, ó Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar nos iluminando nesse momento e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço aqui, um aceno para o amigo Jim Galvão, o amigo Lucas Laplaca. Vamos orar pelo nosso amigo Lucas Laplaca, que testou positivo, para que ele se recupere logo dessa Covid. Um acenozinho para a amiga Elisama Pinheiro. Hello, amigos. E o amigo Alcione Lenz. Muito bom, mandando acenos aqui para todo mundo. Pessoal, capítulo 73 desse livro maravilhoso, O Homem Segundo o Coração de Deus. Há 4 lições muito especiais aqui nesse capítulo. O capítulo começa falando sobre Davi e o pecado do orgulho. Alguém de vocês acompanhou a live de hoje de manhã, ouviu a gravação, alguma coisa assim, galera de casa aí? Hoje de manhã a gente teve a live com o pastor Lucas e o pastor Forlan. Foi sobre a rebelião de Absalão. E eu falei com o pessoal que foi uma mistura de Vikings, Game of Thrones, né? Foi um filme de ação ali, porque é sangue para todo lado, é muita morte, é muita guerra, né? Mas a gente vai vendo aqui agora a continuidade da história. Davi retoma ali o poder, né? E aí ele toma uma atitude meio estranha. Ele manda fazer um recenseamento, porque ele queria saber quantas pessoas ele poderia ter para reunir o exército e para quê? Para evitar outra rebelião, né? E ali chegou o seu número de 800 mil homens em todo o país. E ele queria também passar uma mensagem para o pessoal que estava em volta. Ele queria dizer, ó, a gente tem um exército grande aqui, vocês não mexem com a gente não, né? E aí eu pergunto para você, e para você também que nos acompanha no Instagram. A força de Israel estava no seu exército? Galera aqui da igreja, o que vocês acham? A força de Israel estava em ter muitos homens no seu exército, muitos guerreiros bem treinados? Nada disso, né? A força não era essa. Então esse pecado do orgulho aqui que Davi demonstrou foi justamente de se esquecer de que a força do seu exército vinha do Senhor dos Exércitos, vinha de Jeová, vinha de Deus, vinha do céu, né? Ellen White menciona aqui o aspecto da teocracia, né? Israel era um povo que era governado por Deus, o rei era um símbolo apenas ali de Deus e ele deveria agir dessa forma. E aí Davi foi convencido do seu pecado. E o profeta Gad trouxe uma mensagem para ele. Olha a mensagem aqui. Assim diz o Senhor: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Eu pergunto para você, qual você escolheria? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Parece que é uma escolha meio lógica, né? Você vai ficar 3 anos de fome? Ah, vai morrer muita gente, né? Não, tá demais. 3 meses com os inimigos de volta? Poxa, logo agora que eu me livrei de todos os meus inimigos, vou escolher ficar 3 meses sendo perseguido? 3 dias da praga do Senhor tá mais razoável, né? Passa rápido. E foi isso que ele escolheu. E o que aconteceu? Quantas pessoas morreram? 70 mil pessoas. É mole? Muita gente, né? Ou seja, o poder do Senhor é muito maior do que o poder dos homens. E ali a gente percebe a manifestação desse pecado, do orgulho, e Davi escolhe o castigo do Senhor, e também não foi muito bem, né? Só que aí ele começa a enfrentar uma nova rebelião. Já teve a rebelião de Absalão, e agora veio a rebelião de Adonias. Lembra lá do problema do pecado com Bate-seba, que falou ali de 4 vezes, né? Ser punido 4 vezes. Davi já havia perdido Absalão. Sua filha foi estuprada pelo filho mais velho, né? Amnon, que também morreu, Absalão matou ele. E agora o mais velho que estava vivo era Adonias, e ele também começa uma rebelião. E nessa rebelião ele consegue convencer outras pessoas próximas ali de Davi, né? Abiatar, Joabe. Mesmo assim, Davi os poupa, e ele começa a demonstrar, mesmo no final da vida, depois de tantos problemas, de tantas dificuldades, parte dessa dignidade do coração dele, né? E no final, o grande esforço de Davi é em função de arrecadar dinheiro e material para o templo. Para o templo que ele não terminaria, né? Quem terminaria o templo? Salomão. Seu filho Salomão. E justamente essa revolta de Adonias é em função de Salomão assumir o trono, né? E aí nessa última lição aqui agora, a gente percebe que Davi, no final da sua vida, mesmo sabendo que não veria o templo concluído, ele se esforça ao máximo e no final ele deixa tudo pronto para que Salomão possa cumprir essa missão, né? Ele menciona aqui já no finalzinho do capítulo: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, falando para Salomão. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos. A mensagem de Davi no final da sua vida foi uma mensagem de arrependimento. A queda de Davi foi grande, mas o seu arrependimento foi profundo, o seu amor foi verdadeiro e a sua fé foi forte. E a gente encontra isso em tantos salmos que ele escreveu, né? Que demonstram esse arrependimento, demonstram essa transformação de vida e essa grande restauração. O registro da sua vida demonstra que o pecado apenas traz vergonha e tristeza, mas o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundezas. E essa misericórdia, ela não se torna uma desculpa para o pecado, né? Davi poderia pensar: agora eu estou fazendo as coisas certas aqui, posso pecar à vontade, está tudo certo. Não. Deus quer remover o pecado da nossa vida. E no final, as últimas palavras do livro. E eu gosto muito dessas coisas de últimas palavras, né? As últimas palavras de Ellen White, né? Eu sei em quem tenho crido. As últimas palavras da Bíblia, né? A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. As últimas palavras de Paulo: completei o combate, completei a carreira e guardei a fé, né? E as últimas palavras do livro Os Escolhidos falam assim: a fé erguerá o coração arrependido para participar das bênçãos de ser um filho ou filha de Deus. E aí eu faço um pequeno acréscimo aqui: um filho ou filha escolhido por Deus, né? Esses os escolhidos somos nós, somos eu e você. E esse período todo que nós passamos acordando às 7 horas da manhã, né, e realizando esse projeto para podermos aprender mais sobre esse livro, foi com certeza uma bênção para nós. Chegamos agora ao último capítulo, a última live. Espalhamos essa live no YouTube, nos nossos podcasts, muitas pessoas têm sido alcançadas e a gente fica feliz por ter os nossos jovens envolvidos em um projeto assim. E agora, ao terminar o último capítulo, eu quero agradecer a Deus pela participação de cada um de vocês e por podermos estar aqui celebrando hoje essa vitória, né, de concluirmos esse livro tão importante, tão especial. Vamos falar com Deus mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por termos realizado este projeto com o Ministério Jovem de nossa igreja, em que podemos aprender um pouco mais sobre cada um dos 73 capítulos desse livro tão especial, que é apenas o primeiro livro da série Conflito. Ó Pai, ao nos voltarmos para a sua palavra, ao nos voltarmos para o espírito de profecia, aprendemos lições importantes e especiais para a nossa vida. Ao fazermos isso no começo do dia, estamos dizendo ao Senhor que Tu és o mais importante, que devemos começar o dia pela parte mais importante, que é buscar ao Senhor no nosso momento devocional. Que esse seja um hábito para todos nós, que possamos sentir a Tua presença em nossa vida e priorizarmos ao Senhor a cada dia, começando o dia ao Teu lado. Abençoa-nos na continuidade desse projeto. Guia a nossa vida. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nossa última live no Instagram, encerramos, valeu, e agora passamos ao pastor Boger para finalizar conosco toda essa temporada. Que Deus te abençoe, pastor.
Que legal poder participar dessa última live, desse último programa. Que bom que você está aqui na igreja também, para juntos fazermos aí um resumo. Que desafio você me deu aí, Romeu, um resumo desses 73 capítulos. Mas sabe que esse livro aqui é fantástico. Parabéns aí à igreja, Pastor Jim, por esse projeto. E que bom que você pôde todos os dias acompanhar, estudar, meditar sobre esse livro, que não só conta a história do passado, mas é um livro que também conta a nossa história hoje. A primeira coisa que a gente aprende nesse livro é que o orgulho é um caminho sem volta. Anote isso aí na sua mente, no seu coração. O orgulho é um caminho sem volta. E quando a gente olha no comecinho, por que é que Deus permitiu o pecado? Por que ele permitiu que tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden, aquilo que aconteceu com Lúcifer, por que ele permitiu tudo isso? Para mostrar para o mundo inteiro, para o universo, não simplesmente que o inimigo tinha vitória, mas que ele foi desmascarado por ser um inimigo derrotado. Quando Lúcifer ele sai do céu, ele conseguiu levar um terço dos anjos com ele. E você pensa, poxa, mas ele conseguiu muita gente. É porque ele usava recursos que Deus não usava. Dois deles, bajulação e engano. Bajulação e engano são as duas armas que ele usa para encher o coração das pessoas do eu, para iludir e para enganar. E ele saiu de lá vitorioso, acusando a Deus. Ele saiu cheio de si, com um terço dos anjos, muita gente, muitos anjos, melhor. E quando ele estava pensando que tinha vitória, esse Deus começa a colocar o seu plano poderoso em ação, e o plano de enviar Jesus, um plano de usar homens e mulheres falhos ao longo da história. E quando a gente olha esses capítulos mostrando toda essa história, e esse enganador sendo desmascarado ao longo da história, Deus podia muito bem ter destruído ele logo no começo, já estava suficiente, já a maldade já estava instalada, já era claro. Por que Deus não destruiu, acabasse com o mal? Porque aí Deus teria sido aquilo que ele havia dito, um Deus injusto e tirano, e é por isso que ele não fez. E ele quis simplesmente mostrar que não temos que temer a Deus pelo medo em si, mas que temos que ser aí recebidos por ele, por sua graça e por seu grande amor. Então vem toda a história, e todos aqueles que foram escolhidos. E quando eu olho a história aí de Abraão, hoje nós falamos um pouquinho sobre ele, Noé, Enoque, todos que Deus usou, nenhum deles era perfeito. Todos, nós temos aqui os relatos na Bíblia, no livro, as imperfeições, as falhas, os erros. Só que a grande diferença de todos, de Lúcifer e de todos aqueles que erraram e acertaram, não foi simplesmente ter cometido o erro, mas foi ter se mantido com o orgulho no coração. Todos que se arrependeram, ainda que erraram, e aqui você tem na própria capa desse livro tantas pessoas, a própria Raabe, tantas pessoas que viveram tantas coisas que não deveriam nunca ter vivido. Mas a grande diferença de todos eles é em quem eles depositavam a sua confiança. Aonde estava a sua confiança? Sabe que esse ponto que eu quero deixar muito claro, que é o ponto central da derrota e da vitória ao longo de todo o livro, é o orgulho. 5 minutos bastaria, diz a autora desse livro, 5 minutos bastaria para colocar, para vencer as maiores das nossas dificuldades, se a gente conseguisse colocar de lado duas coisas: o orgulho e a ambição humana. Duas coisas, colocasse de lado isso. Mas sabe que, amigos, é impossível. A mesma autora, ela fala o seguinte, que a luta contra o eu, a nossa luta contra o eu, é a maior luta já travada nessa terra. Para ter uma ideia da dimensão como ela coloca assim: imagine se você juntasse de um lado aqui todas as guerras que já existiram nesse planeta. Você pega todas que já existiram, todas. E você está aqui do outro lado com o seu eu inflado, querendo vencer todas as guerras juntas. Essa é a proporção da guerra contra o próprio eu da gente. Ou seja, nós não conseguimos obter a vitória sozinhos. Isso é impossível. Ninguém de nós, pastores, líderes, jovens, nenhum de nós vamos conseguir obter a vitória sozinho. Nós temos que nos render. E eu gosto da Bíblia Mensagem, que tem um texto que fala que aquele que senta na garupa, aí, quem está atrás do cavalo, não pega nas rédeas, não dirige. E o texto diz assim: deixa as rédeas na mão de Deus. Ou seja, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você tem a vitória. E Davi que foi o último aqui, o último capítulo mencionado, o que fez Davi cometer os seus erros? Pensar que a vitória era dele. Ele começou simples. Deus preparou Davi de criança. O livro nos diz que Davi foi preparado quando era pequenininho ainda, lá no campo, de maneira humilde, lá envolto a animais, a agricultura. Deus instruiu os princípios da vida desde pequenininho, preparou o rei Davi desde pequeno. Mas quando ele começou a ter prosperidade, e na verdade ele não se deu conta de que a prosperidade não era fruto da sua capacidade, do seu sucesso, da sua inteligência, ele atribuiu a glória para si. E quando ele fez isso, ele caiu na maior armadilha que todo ser humano cai, a mesma armadilha que caiu Lúcifer, achando que ele era melhor que os outros. E toda ruína é precedida pelo orgulho nessa terra. Casamentos são desfeitos por causa de orgulho, pessoas perdem trabalho por causa de orgulho. Eu vi tanta tragédia já, a pessoa não cedeu, não cedeu, não cedeu. Eu lembro que na faculdade de teologia eu tinha um colega, ele era um cara bonito, um cara inteligente, tirava 10 em todas as matérias. Ele era super capaz, super capaz. Ele se achava o cara. E a gente trabalhava lá no jardim, meu outro colega trabalhava lá limpando as vacas e tirando leite. Nosso trabalho era o mais simples que tinha na faculdade, para poder pagar o colégio. Só que ele, em todo setor, ele trabalhava lá na biblioteca, o lugar mais agradável para trabalhar. Só que ele começou a querer ser o chefe da chefa dele. Queria mandar. Aí foi para um outro setor. Não, você vai lá para um outro setor, você vai para a cozinha agora. Vai lá lavar panela, descascar batata, nenhum problema quanto a isso. Mas lá na cozinha ele quis mandar na cozinha, quis ser o chefe do chefe da cozinha. E aí mandaram ele: ó, você vai lá para a agricultura agora. Aí ele foi trabalhar do meu lado. E ele quis ser o chefe do chefe da agricultura, quis mandar em todo mundo lá. Aí ele foi para a construção carregar, fazer massa e virar, e carregar aquilo. Eu falei, aí até que ele foi expulso e perdeu a bolsa. Fiquei pensando, o que faltou? Ele teve tanta oportunidade, esse colega, mas tanta, mas em nenhum momento ele cedeu. Por isso, na vida, os princípios que nós temos aqui nesse livro, eles são claros para os dias de hoje. E tristemente esse colega perdeu o casamento, perdeu o ministério, perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu tudo, porque ele não cedeu até hoje o seu orgulho. Amigos, Lúcifer não cedeu o orgulho, não cedeu. Davi cometeu erros, quis também achar que ele era um Deus na terra, era grande, as vitórias eram dele, e todos que pensaram assim sofreram consequências dramáticas na vida. E quando ele percebeu isso, deu conta, e tem histórias interessantíssimas que a gente precisa ter a clareza em nossa mente de que Deus manda pessoas, Deus envia mensagens. Nós não podemos ignorar isso. Deus fala com a gente de várias maneiras, e estas mensagens que vocês estudaram aqui todos os dias desse livro são mensagens de Deus. Por exemplo, Davi um dia estava lá no auge do seu orgulho, Chegou Natan. E toda pessoa deveria ter um Natan que fala. Todo amigo tem que ter um amigo que fala para você a sua verdade. E Natan chegou lá para contar uma historinha para Davi. Ó, Davi, tinha dois homens numa cidade aí, e um era muito rico, tinha muito gado, tinha tantas ovelhas, era muito rico. E tinha um outro na cidade que era muito pobrezinho, tinha só uma ovelhinha, só uma. E ele gostava tanto da ovelhinha que ela chegava a dormir junto com eles na casa. Era um animal de estimação, cuidava dessa ovelhinha, era um animal querido da família. Ele nunca sacrificaria aquela ovelha para comer. E um dia chegou um viajante, e o homem rico quis fazer uma ovelha assada, e ele não quis pegar nenhuma das suas, do seu rebanho, e foi lá e pegou a ovelhinha, de estimação daquele homem pobre. O texto bíblico diz que Davi deu um pulo. Quem é esse homem? Ele precisa ser morto. E Natã teve a coragem de dizer: esse homem, rei, é o Senhor. O Senhor é esse homem. Quando nós temos amigos de verdade, pessoas sinceras que nos falem a verdade, nós não podemos ignorar isso, não podemos deletar isso. Nós temos que ouvir essas verdades. Isso pode ser um sogro, pode ser uma sogra, pode ser uma criança, pode ser uma mensagem, pode ser namorado, namorada, pode ser um texto que Deus te fala com você. Não ignoremos os recados de Deus. E essa história bíblica, essas várias histórias bíblicas relatadas aqui nesse livro, nos mostram simplesmente que Deus escolhe a todos, todos. Aqui tem algumas, e são pessoas comuns como você e eu, homens e mulheres comuns. Deus escolhe a cada um de nós, mas o princípio da vida demonstrado nesse livro é um só: o oposto do orgulho é andar humildemente com Deus. Tudo que Deus espera da gente é que andemos humildemente com Ele. E eu termino com um texto, não dos escolhidos simplesmente, mas de você. Você que é um escolhido de Deus, você é escolhido dEle. O Salmo 139, o verso 16, fala agora para cada um de nós. Esse livro aqui contou histórias de todos os homens e mulheres que Deus usou na Bíblia. Mas aqui no Salmo 139, fala de um Deus que escolheu você, um Deus que conhece você, um Deus que sabe tudo sobre você. E o Salmo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Isso aqui é fantástico. Deus viu você antes que o seu pai e sua mãe se conhecessem. Deus sabia que um dia eles iam se conhecer, que iam casar, que vocês, que todos nós íamos nascer. Antes de tudo isso, Deus já escreveu a sua história. Deus já escreveu a sua história, você como escolhido dele. E o que me chama a atenção é que o texto fala assim, que esses dias eles foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. E sabe que o que nós temos que fazer a cada manhã, é perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor escreveu para a minha vida nesse dia? Não é determinismo isso, que Deus determinou, não importa o que aconteça, não. Deus escreveu uma história fantástica de cada escolhido dele aqui. Agora, minha oração a cada dia é: Senhor, o que que o Senhor escreveu para a minha vida? O que que o Senhor escreveu para a minha história? O que que o Senhor espera de mim hoje? Qual é o seu plano? Qual é a minha carreira que o Senhor tem para mim? Qual é o futuro? O que que o Senhor espera? O que que o Senhor escreveu? Como que o Senhor quer que eu viva? E sabe que se nós pudéssemos ver o fim da nossa vida, do princípio até o fim, se nós pudéssemos ver toda essa história, a forma como Deus guia a gente, segundo a autora desse livro, nós não escolheríamos outro caminho. Sabe que eu já trabalhei em tantos lugares como pastor, em tantas atividades diferentes, em tantas funções e áreas da vida, que alguns falam assim: ô, Bugra, por que você aceita tudo que a igreja pede? Eu falei: simplesmente porque eu nunca faço a minha vontade. Eu deixo Deus guiar a minha vida. Eu deixo Deus conduzir o meu caminho. Eu deixo Deus fazer a sua vontade a minha vida. O Romeu mencionou que eu gostava aí de escalada, de montanha, de rapel. E, na verdade, eu fiz muito disso. Eu, na verdade, era um viciado em escalada. Ou um viciado em endorfina. Eu gostava disso demais. Eu treinava 3-4 horas todo dia. Escalei várias montanhas no Brasil, fora, em vários lugares, escaladas difíceis, abri vias desafiadoras, lugares assim absurdamente arriscados. Até que um dia aconteceu um campeonato em São Paulo. Um campeonato selecionado com poucas pessoas. Eles escolheram a dedo, tinha que mandar o seu currículo para poder ser aceito na competição, 40 competidores. E eu tinha treinado muito, eu era muito rápido, eu tinha exatamente 25 quilos a menos que tenho hoje. E eu era muito leve, então era muito fácil para mim escalar qualquer desafio que tinha. E no sábado aconteceu a eliminatória. E eu estava tão obstinado na vitória, que eu cometi um grande erro quando era jovem, adolescente para jovenzinho ainda. Eu falei: eu vou fazer a eliminatória no sábado. Cometi um dos maiores erros da minha vida. E o erro foi tão grande, que eu venci a competição em São Paulo. Fui o campeão nacional de escalada esportiva, dos 40. A final começou a chover e passou a ser uma final na chuva. E já foi no outro dia, no domingo. E está todo mundo comemorando a vitória do garoto lá, que tinha feito em 1 minuto e 3 segundos 60 metros de parede. E eu falei: eu não vou nem competir, nem me molhar, eu sou o último na competição. E eu falei: meu amigo meu, vai, tenta. E eu fui e fiz em 45 segundos, menos a metade do outro, que estavam comemorando já o pódio. Quando eu desci, já me colocaram em cima do pódio no primeiro lugar e fizeram uma festa. E quando eu fui para casa, eu pensei: eu ganhei, mas eu perdi. E se eu tivesse sentado, e aí naquele dia me ofereceram um trabalho fantástico. Olha, o empresário de São Paulo me disse assim: você ganhou aqui, um campeonato da Nike, você ganhou, na verdade, foi um trabalho muito gostoso, levar da minha agência de turismo aqui 15 dias por mês empresários da alta sociedade aqui de São Paulo para a Patagônia e para o Colorado lá, para acampar, fazer trekking no gelo com eles. São gente, e cada viagem são $4.500 que você vai fazer limpinho para você. E quando eu vi aquilo, eu pensei: uau. Mas na hora veio: puxa, você ganhou a competição, você ganhou um trabalho, um bom trabalho. Ganhar $9.000 por mês não é para se jogar fora. Naquela época, hoje muito mais, quando eu fui para casa, Deus falou tão forte comigo e disse: você ganhou, mas perdeu. Você ganhou, mas perdeu. E quando a gente ouve a voz de Deus, eu falei: não, eu vou é fazer a vontade de Deus. Fiz vestibular, pedi perdão para Deus: Senhor, me perdoa. Eu cometi um grande erro na minha vida. Não devia ter feito essa competição, não devia ter vindo, não devia ter nada disso acontecido na minha vida. Por mais que você tinha uma vitória aos olhos humanos, aquilo que você sempre buscou, mas era uma derrota. Eu fui para a faculdade como bolsista. Eu lembro que meu primeiro dia foi capinar um lugar grande no sol, e os pés cheios de formiga, um calorão. Eu recebi a ligação daquele empresário dizendo: o que aconteceu com você, Boga? Deu eco aí na ligação, você está no mosteiro? Me disseram que você está no mosteiro, vai virar padre. O que você está fazendo aí? Eu falei: não, aqui é um internato adventista, é uma faculdade de teologia, não é mosteiro, nada disso. Você está maluco? A proposta está aberta ainda até semana que vem para você. Eu falei: eu agradeço muito, mas eu já fiz a escolha, a escolha certa. E de lá para cá, não me arrependo nem um dia. Me arrependo sim de ter feito o erro que cometi no passado. Nós somos falhos, nós cometemos como jovens, como líderes, como pastores, como adultos, nós cometemos erros. E esse livro aqui nada mais é do que a história de erros e acertos. E todos que erraram, escolheram o seu próprio caminho. Todos que erraram, escolheram o orgulho, o eu, o que eu sou capaz, a vitória. E todos aqueles que se arrependeram e reconheceram Deus como Deus da vida deles, se humilharam diante dele, esses obtiveram a vitória e a vitória eterna. Não esqueça disso. Você é um escolhido de Deus para fazer a escolha certa todo dia. Cada manhã, acorde e peça para Deus: Senhor, qual é a escolha certa desse dia? Você, como um escolhido dele, não pode jamais fazer a escolha errada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E ainda que você escolha errado, como um dia eu escolhi também, se arrependa, se arrependa. E Deus vai te dar vitória na mesma hora, em Cristo Jesus. Que Deus nos use cada vez mais. Vamos orar? Querido Pai, nosso Deus, obrigado porque nós somos escolhidos. Obrigado porque esse livro conta a história dos teus escolhidos. Histórias que muitas vezes foram de derrota, histórias que muitas vezes foram de erros, mas que sempre que eles reconheceram, e sempre que nós reconhecermos também, nós vamos ter uma conversão, pegar o caminho certo e estar seguros nos planos e no caminho que Deus tem para cada um de nós. Guarde a cada um dos seus jovens aqui da Igreja Central de Brasília, aqueles que estão conectados, assistindo em qualquer lugar. Nos ajude, Senhor, a nunca apagar essa voz do teu Espírito que nos diz o caminho certo a seguir a cada dia. E que a nossa oração seja cada manhã: Senhor, o que é que o Senhor escreveu para esse dia, para a minha vida? E possamos viver as alegrias eternas que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço a todos nós, com a tua bênção de uma feliz semana ao teu lado, em Cristo Jesus. Amém.
Obrigado, pastor Boger. Foi uma bênção, né, Elisama? Muito bom. Graças a Deus, terminamos a nossa temporada. E vamos agora pagar a nossa promessa. Eu só peguei um brinde
agora,
errado
nosso
aqui.
Sorteio, vamos ver quem ganhou o nosso sorteio de hoje.
Vamos lá. Para facilitar a vida aqui, do jeito que está na planilha, fala o número de 84 a 105.
Nossa,
93. 93. Eucilene, só tem Eucilene. Moraes, acho que é Eucilene Moraes. Bom, Eucilene ganhou. E o segundo... outro, 84 a 105.
107.
105, menina. Matemática, um problema desde a terceira série, vamos entender.
É que na minha cabeça foi até 120.
Dela é biologia,
enfim,
seres vivos.
Enfim, 100, vamos 100.
Eu gostei de você ficar vermelho igual eu fico também. Eliane Batista, muito bom. Ai, e o último aqui, eu peguei o brinde errado, é a camiseta aqui do Caleb, mas é uma camiseta dessa aqui, ó, depois eu troco lá. 84, 106, mais apareceu outro. Mais um aqui, ó. Complicou outro. agora até 106.
Mais outro?
Outro.
88.
Cadê o bicho? É que o bicho é cheio de gracinha, olha aqui.
Ah, não.
Fala.
É o Top Flex, arrasou, cara.
Muito bom.
Vem cá, depois buscar seu prêmio.
Depois eu entrego para ele. Essa daqui você já tem, a do Caleb, eu peguei errado. Então é uma dessa aí. Daqui, eu te dou lá. Valeu. Pessoal, muito bom, muito obrigado. Sábado que vem tem mais.
Tem.
Sabe o que vai ter sábado que vem?
Não.
Nosso programa vai ser sobre o criacionismo. A gente vai receber aqui o nosso amigo professor Edilson Constantino. Você não deve conhecer, né?
Não.
Ele é casado com a Sara mais velha, que é a Safira, irmã da Sara. Ele é meu concunhado.
Ah, arrasou, cara.
Ele
família.
Gosta muito dessa área de criacionismo e tal. Então, sábado que vem é o sábado da criação, correto, pastor? Então, de manhã a mensagem vai ser sobre esse tema e à tarde aqui também prosseguimos com o tema sobre o criacionismo.
No
Segme, exatamente.
Arrasou, então.
Segme está diversificando a sua temática e sábado que vem vamos para o criacionismo. Beleza?
Fechou.
Muito bom. Que Deus abençoe a todos, então. Uma feliz semana e nos vemos no próximo sábado, às 18 horas.
Feliz semana, pessoal.
Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.